Ô, compadre Savi, tá em casa?
Ô, compadre, amarra esse cavalo aí na cerca e pula pra dentro que eu tô passando um café pra nós.
Opa, maravilha. Vamos lá. Olha aqui, ó, pega essa sacola aqui, ó. O comadre mandou uns doces de goiaba.
Doce de goiaba caseiro, que beleza. Valeu demais.
Vim te fazer uma visita, cara. Faz tempo que a gente não se vê.
Que bom que você veio. A gente só fica aí conversando pelo zap, atrás do computador o dia inteiro.
Vamos lá, vamos tomar um café e botar a prosa em dia, então.
Pois é, compadre. A gente veio lá do interiorzão, mas não perdeu o costume, hein? Tá aí um bom tema pro podcast. O que você acha? Costumes da roça que vieram pra cidade.
Costumes da roça? Poxa, baita tema. Aí, pessoal, quem tá ouvindo a gente aí agora, então, já entra na conversa aí e vamos falar dos costumes da roça. Eu, compadre Savi, aqui, na nossa prosa com café. Bota a vinheta aí, compadre Savi.
SítioCast, o podcast da roça.
Sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga e do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado.
Salve, salve, tribo roceira do meu Brasil. Sejam muito bem-vindos ao SítioCast de número 3. Este é um programa apresentado por mim, Sérgio Tomé, e roteirizado em parceria com Eduardo Savi, que também faz a edição. Por falar nisso, o Savi ele tem trabalhado também com edição de podcasts, tá? Savi Podcasts vai te ajudar aí a tornar o seu sonho uma realidade, tá? Criar vinhetas, editar o seu podcast, colocar sonoplastia. O Savi é muito bom nisso, você vai ver nesse episódio como ele faz muita coisa legal. E até para um cara sem muito recurso como eu aqui, recurso de voz ou de gravação, ele dá uma ajuda legal. Quem quiser tornar seu sonho realidade aí, colocar seu podcast na rua, entre em contato pelo e-mail sitiocast@on-sitio.com.br e faça um orçamento.
Ô Sérgio, valeu pelo jabá. Merece um café aí, vou botar fogo nessa lenha aqui.
Vocês ouviram agora há pouco a música Lamento Sertanejo, de autoria de Dominguinhos, na belíssima gravação cantada por Milton Nascimento e Maria Gadu. A música tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ela fala da saudade do campo, ela fala de alguém que está na cidade, que não se adaptou direito aos hábitos da cidade e sente saudade da roça. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, que fala o Dominguinhos, de vir para a cidade e ficar saudoso de algumas coisas que tinha quando morava no interior ou na roça, né? Principalmente quem mora em capitais, sente muita falta disso. A pauta de hoje, como é que surgiu essa pauta? A gente estava conversando, estava falando nesses primeiros episódios sobre a questão da pessoa que vai voltar para a roça, que vai começar com o sítio. E surgiu a seguinte pergunta: tá, beleza, essa pessoa que tá na vibe de voltar pro sítio, ir pra terra e tal, a gente tá falando muita coisa legal. Mas e o cara que tá na cidade, que não tem ainda, que não é o momento de vida dele, voltar pro campo? Mas mesmo assim, o cara gosta, o cara tem saudade, o cara quer trazer o campo pra dentro da sua casa, mesmo que seja um apartamento. Esse episódio surgiu muito dessa ideia de falar sobre hábitos do campo, que surgiram no campo, e que a gente pode trazer para a cidade para tornar a nossa vida um pouco mais colorida. Então a gente selecionou alguns temas aqui. Primeiramente, para quem mora em casa, né? Uma coisa que você pode fazer na sua casa, que vai colorir mais a sua vida, é fazer uma horta ou um jardim, né? Eu sei que essa ideia já é pregada por muita gente. Então, o que eu vou te falar em relação à questão da horta? A dificuldade dela é só você começar, tá? Eu tenho amigos que têm casas com terrenos maravilhosos, tem aquele gramadão e que dá um trabalho pra caramba pra cortar a grama, pra cuidar do gramado. Às vezes ele paga alguém pra cuidar desse gramado. E tudo bem, tem a questão estética, né? Se a gente for pensar na questão da estética da grama, beleza, é bonito e tal. Agora, custa você separar um pedaço para você fazer uma horta? Será que essa grana que você está gastando da manutenção nesse gramado não poderia ser revertida em coisas que trariam muito mais benefício para a tua vida e para a tua família? Deixa a pergunta no ar aí. E é um hábito que vem da roça isso aí, de você plantar sua comida. E que, cara, é muito legal. Eu às vezes estou cozinhando aqui em casa, eu saio da cozinha, caminho 10 passos lá, vou lá, colho um manjericão, um alecrim direto do pé, salsinha, cebolinha. Então é uma coisa muito bacana isso. Você tem um prazer de comer coisas frescas da horta, muito legal. E além da questão do jardim também. Beleza, se você não quer por algum motivo fazer a horta, faz o jardim. Mas bote a mão na terra, mesmo se você morando numa casa. Faz muito bem.
Ferveu. Bora passar o café agora.
Seguindo essa linha de produzir o seu alimento, o aproveitamento por inteiro dos alimentos também é um hábito rural. Porque na roça você aproveita tudo os alimentos. Porque você sabe o quanto é difícil produzir aquele alimento. Então, folhas, raízes, as avós tinham muito isso. A minha avó, ela tinha uma receita que eu acho fantástica de aproveitamento de coisas. Ela chamava de sopa de pão, que era uma sopa de osso que você colocava salsinha e cebolinha, cozinhava um osso de tutano assim, até sair um caldo, salsinha e cebolinha por cima e um pão dormido, moído por cima aqui, e deu, era uma sopinha à noite para as crianças, para mim, era uma delícia. Então, a gente tem muito disso, de reaproveitar os alimentos de forma total.
Olha o cafezinho, só toma cuidado que está muito quente.
Seguindo a vibe dos alimentos da horta, você também pode voltar o que sobrar da tua horta para uma compostagem, do lado da horta mesmo. Eu aqui eu tenho um espaço de 1 metro por 3 metros, onde eu faço a compostagem direto na terra, que eu acho muito mais vantajoso do que você fazer dentro de uma caixa, ou de um tambor, ou de algum lugar. Porque a terra, os insetos ali, as minhocas, vão conseguir já transformar aquele alimento que volta da horta em uma terra já com mais nutrientes. E assim você consegue fechar os ciclos.
A prática da compostagem faz bem para a saúde. De acordo com estudos, o contato com uma bactéria presente no húmus funciona como um antidepressivo, diminui alergias, dor e náuseas.
Plantar frutas. Cara, eu sou fanático. Quando eu mudei para minha casa, que eu moro na cidade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi plantar um pé de limão. Tá, isso é um hábito que eu vi em vários outros lugares. Eu sempre pensava nisso, poxa, o dia que eu tiver minha casa, eu vou plantar um pé de limão. Até foi a dúvida do um amigo nosso, do Tadeu, no último episódio. Como é que eu planto um pé de limão num vaso? Por quê? Porque ele tem uma casa agora, ele recém mudou pra ela e ele quer ter um pé de limão. Então, e um pé de limão em casa você usa pra tudo, pra suco, pra tempero, né? Então é muito bacana esse. É um hábito rural que faz muito bem a gente cultivar ele na cidade.
Olha aí, você não fechou a porta e a Shakira entrou na cozinha.
Mas você deu o nome de Shakira pra ela?
Pois é, agora ela não morre mais. Show, Shakira, vai cuidar dos teus pintos.
Quem tem um pouquinho mais de espaço, pode dar um passo além, pode criar galinhas. Ah, mas, poxa, gente, tem tanta forma de você criar galinha. Se você for procurar hoje na internet, aqui dentro do Brasil, lá fora, tem tanta coisa bacana em relação a isso. Além de você dar um passo à frente na questão da compostagem. Por quê? Ao invés de você deixar a minhoca consumir o teu resto de verduras e folhas, as galinhas vão fazer serviço muito mais rápido. E vão transformar o resto de alimento num adubo fantástico. Então fica a dica aí. Quem tem uma casa na cidade, traz a roça para sua casa, com essas dicas simples aqui que vão colorir bem mais a sua vida, né? Tá, beleza, Sérgio. E eu moro num apartamento. Como é que eu faço? Cara, tudo dá-se um jeito. Você não tem como fazer uma horta? Nem embaixo do teu prédio não tem uma hortinha comunitária ou na tua quadra? Cara, no mínimo você pode ir a uma feira. Aqui mesmo em Brasília, a gente tem dezenas de feiras orgânicas de produtores que trazem um produto muito saudável, limpo, direto para a cidade e você compra desse cara. Você está colaborando com um ciclo econômico bacana, né? E fazendo o dinheiro circular na tua região também. E também, aí você tem a mesma ideia de quem mora numa casa, pegar esses alimentos que vêm da feira, aproveitar o máximo possível eles. O que sobrar? Você pode ter um minhocário dentro de uma caixa, eu tenho amigos que têm minhocário em casa, ele não tem espaço, ele fez aquelas caixinhas com 3 módulos ali que você vai colocando e as minhocas vão consumindo. É uma opção. Também você pode ter plantas em vasos, as suculentas e os cactos são maravilhosos. Eu conheço gente que coleciona suculentas, coleciona cactos, se diverte muito com elas, curte pra caramba e mora num apartamento.
Se eu soubesse que você vinha, compadre, tinha feito um caldo de Shakira. Mas vamos fazer uma pipoquinha pra nós.
Outro hábito que a gente trouxe da roça e veio para a cidade é a questão de você fazer coisas em casa. Tá muito na moda agora. Que moda boa essa, gente? Eu tô adorando essa questão de se fazer coisas em casa. Tenho acompanhado pela internet muita gente fazendo muita coisa bacana e que além de você não ficar dando dinheiro para uma grande indústria internacional que tem que fazer um alimento que vai ficar muito tempo numa prateleira para até você consumir e que vai precisar de conservante, você está criando um hobby bom para tua família. Como assim? Cara, você vai dedicar um teu tempo livre para uma coisa que você mesmo vai consumir. Eu conheço gente que faz salame, linguiça em casa, que fez curso de charcutaria, biscoito caseiro que minha avó fazia, pão, geleias. Tem gente que faz queijo em casa, gente. Eu conheço gente que compra o leite e faz o queijo em casa e depois faz o pão de queijo. Fora a moda das cervejas, né? Que é muito bacana isso. Então, todas essas coisas têm um pé na roça. Vem de um tempo em que você não conseguia ir ao mercado comprar as coisas, você fazia. E nesse meio tempo pra cá, perdeu-se algumas coisas de qualidade. Você, hoje em dia, você compra pronto, mas não tem mais o gostinho que tinha na roça.
Tá aqui, ó, experimenta. Essa pipoca tem gosto de roça.
Olha, não quero te dizer nada não, mas essa pipoca tua aí queimou, viu?
Eita, então nós vamos comer doce de goiaba mesmo.
Muito bem, galera, vamos agora para aquele momento que muita gente fica esperando, que no último episódio foi muito comentado, né? Foi o caso da correção de formiga, teve gente que foi no Google procurar as formigas, e o caso de hoje é um caso muito especial, porque como o nosso tema hoje são hábitos, hábitos da roça, eu tenho uma história muito bacana, que é uma memória de infância que eu tenho, muito legal. Eu, durante a minha infância, eu convivi muito tempo com a minha avó, a mãe do meu pai. A gente perdeu ela quando eu tinha 10 anos, né? Então eu tenho boas memórias, assim, muita saudade dela. E algumas memórias de infância são particularmente coloridas, né? A gente lembra com muito saudosismo, com muito carinho, né? E a minha avó, ela era uma pessoa que tinha muitos hábitos que trouxe, talvez, de uma infância no interior, da roça. E ela era uma excelente cozinheira, né? Então ela tinha na casa dela um fogão a lenha e que todo dia acendia aquele fogão a lenha para fazer alguma coisa. Eu lembro de alguns pratos que ela fazia, polenta frita na chapa, que era uma delícia. Pão de forno, no forno a lenha, que ela fazia sempre, né? A cuca. Mas o caso de hoje é particularmente um episódio que marcou muito a minha infância. Que quando ia chegando a véspera de Natal, lá pelo começo de dezembro, assim, até o dia 15 mais ou menos, ela me chamava quando eu estava lá na casa dela para ajudá-la a fazer os biscoitos de Natal. É, que lá no sul o pessoal chama de bolacha pintada, né? Porque vai um glacê por cima e tal. E é um biscoito bem característico da região lá, bem tradicional. E aí eu fui pesquisar de onde vem essa tradição, né? Porque a gente recebe as coisas na infância,
mas você, ninguém te dá um caderninho junto explicando de onde veio isso, como é que veio. E então eu dei uma pesquisada aqui, e essa tradição dos biscoitos de Natal é muito antiga, né? Eu achei referências na Alemanha e na Escandinávia. Na Alemanha se iniciou com os mosteiros medievais, que faziam esses biscoitos na época do Natal. Era uma forma de comemorar o Natal, muito ligado talvez à religião, né? E era dado de presente. Esses biscoitos eram uma forma de você celebrar, na época dos mosteiros, o nascimento de Cristo, com uma guloseima, que era um biscoito de mel ou de... E na Europa coincide o Natal com uma época muito fria, né? Então, um doce sempre é bem-vindo, né? Então, iniciou aí. Na Escandinávia tem uma história interessante de um biscoito, que uma velha senhora estava fazendo um biscoito de Natal muito grande. Ela fez um biscoito grande, que tinha uma boquinha, enfeitou, desenhou tudo. E quando ela abriu o forno, o biscoito saiu correndo e pulou a janela. Enfim, muito provavelmente chegou ao sul do Brasil com os imigrantes alemães, né? Eu tenho a minha bisavó de origem alemã. E a minha avó aprendeu muitas das receitas que ela fazia com a minha bisavó. Ela conviveu muito com ela, então muitas receitas que ela fazia no dia a dia têm essa origem. E eu sei que era um ritual, uma cerimônia muito bonita para quem via. Ela sovava massa, muitas e muitas massas, assim, era uma coisa absurda de quantidade, assim. Eu sempre ficava apavorado com a quantia de biscoitos que ela fazia. E lá na casa dela tinha 3, 4 quartos com camas de solteiro, que ela teve 4 filhos, então tinha muitas camas, e ela usava as camas para deixar o biscoito crescer. Então ela fazia, eu ajudava ela a fazer tudo, aí tinha as forminhas, ela fazia em vários formatos esses biscoitos, né? Eu lembro que a gente recortava esses biscoitos com as forminhas, e aí deixava eles crescerem um tempo lá, e depois eles iam pro forno para assar, e depois você pegava o glacê e passava por cima e colocava algum sucrilho, algum açúcar colorido para enfeitar por cima, assim. Estando pronto esses biscoitos, eles iam para latas grandes, aquelas latas de manteiga antiga, grandonas, e eram guardados até o Natal. E às vezes ficavam até bem depois do Natal. E isso era uma forma dela presentear os filhos, os netos, né, que já estavam surgindo na época, as pessoas queridas, né, e era tradicional todo mundo ir à casa da avó comer os biscoitos de Natal, as bolachas pintadas. Então é uma doce lembrança da minha infância que eu compartilho com vocês aqui, que é um hábito que veio do campo, né? Que veio de uma tradição mais interiorana e que veio para a cidade. Eu sei que tem gente que ainda faz isso, né? Nós aqui em casa às vezes fazemos também. É uma tradição que eu quero voltar a fazer, que me marcou muito na infância, espero que marque meus filhos também na infância esse tipo de coisa. Tá bem? Fica pra vocês aí. Depois vão procurar no Google a receita de bolacha pintada e comentem aí pra ver se descobriram alguma coisa interessante. Agora chegou aquele momento da gente tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E a dúvida de hoje foi mandada pelo querido amigo Vitor Schifter, e a dúvida dele é a seguinte: quando eu for comprar meu sítio, como eu faço para conhecer o histórico climático da região? Se eu não tiver como ficar na região muito tempo, ou não puder já me mudar para lá, como eu faço para me saber como é o clima da região? Bom, Vitor, essa pergunta é muito boa, e é uma coisa que quando eu fui para o meu sítio também, eu demorei um tempo até me ligar disso. Por quê? Aqui a gente está na região do Cerrado, né? Eu estou aqui próximo a Brasília, então a gente tem uma alternância climática muito grande, né? Então a gente tem um período de chuva intensa, mais ou menos entre setembro e março, aí bastante chuva, né? Sendo janeiro o mês mais chuvoso, e uma época de muita seca, né? Que vai aí de toda a parte de inverno, né? Março até agosto, aí é muito seco, chegando abaixo de 10% de umidade. Então é uma alternância muito grande de clima. Para não falar muito no meu caso específico, o que eu faria se eu fosse avaliar, por exemplo, o clima de uma região que eu estou pensando em comprar um sítio ou me mudar para lá? Eu faria de três formas. Primeiramente, eu começaria por uma informação mais macro, tá? Então, assim, o básico: internet, histórico do clima da região, bioma em que ele está inserido. No nosso caso aqui, o exemplo, o Cerrado, né? Então aí você já vai ter uma ideia do clima geral da região. Aí é isso que eu te falei, ó. Dois tipos de clima, pluviosidade média, tá? Então isso aí é uma informação macro, não é específica do teu lugar, mas já dá uma ideia de como trabalhar. Outra coisa que você pode procurar na internet são as temperaturas médias, altitude, os ventos predominantes, acidentes geográficos próximos. Por exemplo, aqui perto do meu sítio tem o Vão do Paranã, que é uma montanha que proporciona um vento, e a Lagoa Formosa, que é uma extensão de água bem grande, fica próxima lá. E procurar também se já houve algum evento extremo na região, tipo inundação, queimadas, secas, né? Então você já vai ter uma ideia do que você vai enfrentar de clima nessa região. No nível médio, eu faria o seguinte, eu iria conversar com as pessoas que moram na região. Perguntar sobre os poços, se estão secando, se mantém bem a água, a profundidade do poço, para você ter uma ideia do lençol freático, se tem muito fogo na seca, se as chuvas são muito intensas, né? Essas coisas que as pessoas de memória gravam aí de um período de 3 anos, 5 anos aí, tá bom? E para ser bem específico do teu lugar, porque cada lugar tem um microclima específico, eu iria visitar o local que você está pensando em comprar, em viver, nas épocas do ano onde o clima é mais extremo. Por exemplo, aqui no Cerrado, eu sei que janeiro é o mês que chove mais, e agosto é o mês mais seco. Então, eu iria passear no lugar em janeiro para ver quando tem mais chuva, quando ele está mais úmido, se tem um rio correndo que não corre na seca, se tem um açude cheio, como é que está a vegetação, por onde a água escorre. E depois eu iria na seca para ver assim, olha, o poço secou, o açude secou, não tem mais rio. Então, para ver o ambiente na seca, tá? Essa é a dica que eu te dou aí para essa pergunta, tá bom? Espero ter ajudado aí. Grande abraço.
Compadre, seu cavalo tá meio nervoso ali fora.
É, compadre, ele quer ir no orelhão.
Ué, mas o que que o cavalo vai fazer no orelhão?
É pra passar um trote.
Muito bem, amigos, depois dessa dica aí, de responder a pergunta do nosso ouvinte, vamos dar sequência aqui ao nosso tema, que são hábitos rurais na cidade. Quando a gente pensa numa vida rural, instintivamente a gente remete a uma vida mais tranquila, né? Então todos os relatos, e eu falo por experiência própria, quando você está num ambiente rural, você trabalha muito fisicamente, mas a tua cabeça, cara, fica muito melhor. Por mais corrido que seja o dia que você está vivendo, trabalhando e correndo, chega no fim da tarde, você pode parar, descansar, a cabeça está tranquila, cumpriu as tarefas do dia e tem uma boa noite de sono. Então, nessa questão de vida mais tranquila, eu convido vocês a trazer essa vida mais tranquila para a cidade também. Cabe aqui uma reflexão em relação a isso. Porque hoje a gente está numa época em que está muito comum os excessos, né? A gente tem excesso de informação. A gente nunca teve tanta informação ao nosso dispor na história, né? As mídias cada vez mais querem a nossa atenção, a nossa audiência, as nossas curtidas, as nossas seguidas, as retuitadas, compartilhadas, e nós precisamos aprender a dizer não para essas coisas, a desligar de vez em quando e voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes, até por uma questão de saúde mental e física mesmo, sabe? Eu acho que isso faz muito bem. Todas as tradições orientais, elas pregam que você tem que tirar uma hora do dia para meditação. Se você for traduzir isso aí na nossa realidade, é você tirar uma hora do dia para você não pensar em nada, para você desligar. Então, é um hábito que faz muito bem pra gente e que nós deveríamos incorporar mais esses hábitos, que eu chamo aqui de hábitos rurais, que realmente fazíamos mais quando estávamos no campo do que hoje na cidade. Hoje é muito difícil você pegar, apesar que existe um movimento muito, muito interessante em relação a isso, que a gente que está desligando a televisão. Não vou ver televisão, vou ler um livro, vou conversar, fazer alguma atividade manual. Isso é uma coisa que eu recomendo fortemente. Faça uma atividade manual algumas horas por semana, seja o que for. Tá? Os especialistas dizem que vai ter o mesmo benefício da meditação. Ou seja, você vai focar em uma atividade. Quanto mais sequencial e rotineira ela for, melhor, manual, você vai trabalhar aquilo durante um tempo, vai esvaziar a cabeça. Ao final, você concluiu alguma coisa. Você produziu alguma coisa, isso faz muito bem pra gente.
Então, vamos voltar aqui a falar de alguns hábitos ancestrais que nós podemos, nessa questão aí de incorporar aos nossos hábitos atividades manuais, a gente pode incorporar ao dia a dia e que vai fazer muito bem. Eu estou muito focado em questões de comida ultimamente, por estar convivendo com um chefe de cozinha, né, que eu faço as minhas entregas. E esse ano de 2020, a minha promessa de ano novo foi cozinhar mais para a minha família. E é uma coisa que está me fazendo muito bem. Eu tirar um dia na semana, pelo menos, e cozinhar para a minha família. Comprar os ingredientes, bolar receitas, preparar as coisas. Às vezes fica bom, às vezes não fica nem tanto, né? A gente também erra, vai testando, mas a tendência é cada vez acertar mais. Além de ser uma forma de amor para com a família, né? É uma forma de demonstrar o teu amor para eles. Isso aí lá fora, tem muita gente que sistematizou isso aí, né? Você pode procurar aí o Slow Food, que é um movimento que começou na Itália. Tem aqui no Brasil, que prega você comer comida de verdade, feita com calma, comer sem pressa, né? Remetendo mais ou menos à comida rural italiana. E que nada mais é do que a gente faz na roça também aqui e que pode ser incorporado ao dia a dia das cidades também. E aí entra uma série de coisas. Para quem tem espaço, um fogão a lenha é bacana, para um cozimento mais lento. Levar marmita é uma coisa que ninguém pensa, mas é uma coisa da roça, porque você saía para jornadas mais longas, ficava o dia inteiro fora e levava sua marmita. Tem vários nomes regionais isso aí, é uma cultura muito interiorana isso. Fora outras coisas que você pode incorporar, por exemplo, contar histórias, né? Não apenas ler livro, mas contar histórias, decorar histórias para contar para os teus filhos, coisas que aconteceram com você, exercitar esse contar de histórias, né? Que vai criando neles um hábito também de te contar as histórias deles. Não somente colocar um vídeo, um desenho, mas pega e conta alguma coisa que aconteceu com você, qual foi a tua reação, como você saiu daquela situação, se foi um problema. Isso é um hábito que eu tô procurando incorporar bastante no dia a dia aqui da... A minha filha, toda noite eu tento contar uma historinha pra ela. Ela me pede sempre: papai, conta uma historinha pra mim. De uma historinha sua. Ela não quer uma historinha inventada. Né? Então aí você tem que usar muita imaginação, mas é um exercício divertido. Outra coisa, sentar na frente da casa no fim de tarde, tomar um chimarrão, tomar um café, conversar. Então são coisas que mesmo você não estando no sítio, no campo, você pode incorporar ao seu dia a dia, né? Como se fosse um hábito diário. Claro que às vezes a gente não tem tempo, eu sei disso. Mas sempre que possível, é legal você trazer isso aí. Visitar os amigos. Como a gente fez aquela brincadeirinha lá na introdução do podcast, de eu indo visitar o Savi, tomando um café. É isso, visitar os amigos, cara. Ninguém mais tá fazendo isso. Com essa questão do zap, você manda um zap, manda um áudio, manda foto. Mas você não vai na casa de alguém, ninguém vem da tua casa mais. Isso é uma coisa que eu vejo que tá caindo em desuso. E que é muito legal, você vai e leva um bolo. Eu vou levar um bolo pra gente tomar um café e conversar. Eu acho que a gente precisa retomar isso aí. Nosso bem, para a nossa saúde, dos nossos filhos. E são hábitos rurais que são legais, cara. São bacanas. Não custam nada. Fazem muito bem. Então, eu me despeço desse episódio de hoje com o sentimento de ter ido visitar cada um de vocês. Tomado um café, conversado. Quem sabe num fim de tarde de domingo, olhando um pôr do sol. Bacana, gente? Muito obrigado pela audiência aí. E até a próxima. Valeu.
Esse programa foi editado por Savi Podcasts.